23ª reunião ordinária, 15 de agosto de 2022.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça o chamado, senhores vereadores.
Oliva Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido Oliveira.
Presente.
Jonas Aparecido Mesquita.
Presente.
Célio Reis Santos.
Presente.
Antônio Nazarene de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza. Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino. Comunico só o presente, só o vereador Edilson ausente.
Obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 29 do SINDISMI, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Jaci, solicitando a implementação do piso nacional dos profissionais da enfermagem. E o ofício número 82, do ministro prefeito, em atenção ao ofício 39/2022, que encaminha o requerimento 15/2022, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, a documentação solicitada de forma digitalizada, constante do pendrive, segue anexo com o presente ofício. O documento já foi repassado ao vereador Luiz Rogério, foi solicitante. Em relação aos requerimentos, às proposições, a indicação número 15, os vereadores que essa subscreve requerem, nos termos do artigo 113 do Regimento Interno desta Câmara, um envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando que seja determinada a fixação de adesivos identificadores, contendo a logomarca e dizeres Prefeitura Municipal de Jaci, em todos os veículos da Prefeitura. Nesse termo, espero e espero aos deferimentos, sala das sessões, 15 de agosto de 2022, segue a assinatura de todos os vereadores. E, da mesma forma, assinatura de todos os vereadores, requerimento número 18 de 2022. Vereadores abaixo subscritos requerem, nos termos do regimento interno e da lei orgânica municipal, que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas da documentação comprobatória da situação de concessões de quinquênios aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, especificamente: 1. Auxiliar de serviços gerais. 2. Agentes comunitários de saúde. 3. Agentes comunitários dentários. 4. Vigias e 5. Motoristas. Nesse termo, espere e espero os deferimentos, sala das sessões, 15 de agosto de 2022. Então, só está presente os comunicados e proposições em pauta.
Obrigada. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, Sebastião. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, vão nos ouvir pela rádio e também estamos assistindo pelo YouTube. Mais um dia, pela graça de Deus, né? Agradecemos a Deus mais um dia e começamos mais uma reunião com a graça de Deus. Eu venho aqui dar, né, meus sentimentos à família do nosso nobre vereador aqui, o Banana, o Edilson, pela perca, né, do irmão dele. Que Deus possa confortá-los, né, e consolá-los. E, mais uma vez, né, nós tivemos uma... Vamos começar aqui com uma reunião que a gente teve aqui... Quinta ou sexta? Quinta-feira, com o secretário Fábio, né, do transporte, com o Toninho, secretário da Obras, Desenvolvimento Social, Turismo... E com o prefeito. A nossa reclamação, né, o que a gente pediu para que eles pudessem estar presentes, foi também, né, por mais que a nossa população tenha pedido e que foi colocado em pauta, foi as estradas rurais e os ônibus, né? Os ônibus e os carros do transporte escolar. Em momento algum, desde quando soubemos, né, do acontecido, a gente não deixou ou ficamos calados, né, vendo isso acontecer. A gente, o Jonathan, né, fez o pedido para que a gente pudesse fazer essa reunião e todos os vereadores, de comum acordo, né, concordaram em estar presentes para poder reunir com o prefeito e com os secretários. E, da mesma forma que eles nos ouviram, né? Eles falaram para nós da dificuldade que está sendo com as licitações, né? Para compra de alguns materiais. E que a estrada rural, eles iam dar, né, preferência, primeiramente, para as estradas rurais, onde eles vão estar fazendo até o término, né? E também a gente pediu para que eles não focassem nisso e deixassem em comum acordo as duas secretarias. E na sexta-feira vai ficar só para a limpeza urbana do município. Para que nos outros dias, né, os maquinários, os caminhões, estejam prestando serviço nas estradas rurais. E também falamos dos ônibus, das dificuldades que temos enfrentado também, não só com os ônibus escolares também, os carros da saúde também, tem alguns, né, que o Elton mesmo até falou aqui. A gente também nós fizemos, né, o pedido para os secretários do transporte, onde nós já tinha, até o Banana já tinha pedido também, para o fisioterapeuta Juninho, hoje ele me mandou uma mensagem, ele falou que alinhou com o Fábio o carro para estar fazendo as visitas domiciliares, né, de qual ele tem costume para atender os pacientes, e acredito que vamos esperar, né, agora a resposta do que vai ser, o que vai acontecer, para poder a gente dar continuidade à nossa cobrança e aos nossos pedidos. Eu acredito que pedir não é demais, a gente tem que pedir mesmo, e temos que fiscalizar também, que é a nossa obrigação, o nosso dever. Então, ficou, né, eles, né, o que eles nos falaram, dia 23 agora vai ter uma licitação, né, de pneus, e também já a gente já orientou, já pediu, até o Jonathan mesmo já falou aqui, o Elton também parece que já falou com o secretário de transporte, para que as coisas sejam resolvidas. Né? E também ainda não tive a resposta lá da regional lá da Copasa, que agora eu vou falar da Copasa agora, mas acredito que essa semana a gente já deve, né, conversar sobre alguns assuntos que estão aqui em falta, que a gente ainda não tem as respostas para dar para a nossa população. E
presidente,
vamos continuar. Oi?
A falta de água lá na Ipiranga continua. O pessoal me ligou hoje, eu liguei para o Marcelo, ele até falou comigo que pode ter dado um pico de energia de novo, e desarmou e armou a bomba. Mas disse que está sem água lá desde sexta-feira. Eu liguei para o Marcelo falou que não é Deus de sexta. Acho que se está sem água, Deus de sábado. Né? E os moradores lá estão reclamando, está faltando água de novo.
Joana, quem você falou aí? O Aval, você falou, o Paulinho?
Isso, pessoal lá.
Ah, tá. Porque hoje eu fui parado também, não sei se deve ser o mesmo que falou, o Paulinho, ele falou que podia até falar o nome dele mesmo, que está com falta de água lá na Piranga.
Sim, foi eles que me ligaram.
E eu fui lá na Copasa falar com o Marcelo falou essa mesma coisa aí.
Que tá dando uns picos lá.
É, mas tá cai. Normal, ele falou.
Então, eu falei com ele, falei, Marcelo, mas quando dá esses picos, a energia cai e volta, e a água não volta. Entendeu? A bomba, ela desliga e liga. Aí fica sem água. Algum problema tá acontecendo lá. Então, a gente tem que olhar, né?
Tem essa dificuldade quase todo dia lá em casa. Cai água até 15 para 8 da manhã, depois não tem água.
Só de noite.
É, de madrugada, né? Porque aí não vou levantar para lavar roupa de madrugada. Que é a hora de eu dormir, de eu descansar. Então, a Copasa que se vire para arrumar água.
É, tá certinho, hein?
A gente é sobre a CPI, vai.
Então, nós estamos só esperando, eu só estou esperando a resposta da regional da Copasa para poder a gente abrir uma CPI. Já tem o presidente, só que ainda no momento eu vou oportuno, né? Quando for abrir a sindicância aí, na CPI, eu vou nomear. Mas eu acredito que a gente tem que, né, com essa linha, né, de pensamento, todo mundo junto, para trabalhar, continuar trabalhando, né, em favor da população. Vou aproveitar um gancho aqui de uma postagem aqui, né, Sebastião? Dos lixos, foi bem claro que ele falou que sim, que também não, os munícipes, né, a população também tem que ter cuidado com isso. Que infelizmente é pouco funcionário para poder tirar lixo e é onde as pessoas continuam jogando lixo. Eles não respeitam.
Senhor presidente,
dificuldade.
Uma parte, você citou o nome do Sebastião ali. Domingo, por volta de 2 horas, eu passei em frente à casa dele ali, do outro lado passei, deve ter mais ou menos umas 30 sacolinhas de lixo. Domingo, 2 horas da tarde.
Não é, Tião? Né? Então, assim, domingo, 2 horas da tarde, tem caminhão de lixo que passa na cidade? Não tem, né? Então.
Não, mas é possível que ele parar no centro de Jaci e colocar o lixo lá, né? É. Realmente, assim, é difícil, viu, gente? É muito feio. Você vê, assim, que a população também, né, tem deveres, né? De cada um manter o seu lixo, saber que o dia de coleta de lixo é segunda, quarta e sexta, o reciclável é toda terça e quinta. Então, eu acho que, assim, poderia ajudar um pouco. E depois, não é só nós que temos os problemas, é a população inteira. A população inteira fica prejudicada. Igual o Célio pediu aqui, né, para poder limpar o bueiro, que foi atendido, né, a gente viu que foi limpo. O que acontece? Se tem sujeira, logicamente, choveu, tem sujeira, mas as pessoas varrem a porta de casa, perde um bueiro, jogam o lixo todinho lá dentro do bueiro. As pessoas jogam lixo na rua, óbvio que vai cair dentro lá do bueiro. Então, acho que é responsabilidade de cada um e educação de cada um também. Se nós somos cobrados, eu acho que todo mundo tem um dever também de ser cumprido. Nós estamos aqui para ser cobrados, sim, mas também a população também, ela tem que nos ajudar. Eu acho que cada um é responsável pelo seu lixo na porta da sua casa. Não, assim, eu não sei qual é a dificuldade, igual tem sido, parece que você é pouco funcionário, mas os garis estão, né, os meninos estão juntando lixo e cada dia eles juntam no lugar. Mas dependendo, os cachorros vão lá, rasgam tudinho, tem gente que às vezes não tem nem condições de estar varrendo a porta da casa que vai trabalhar, fica tudo esparramado. E é muito ruim ver uma cidade suja, infelizmente. Você vê que o pessoal tem um trabalho de varrer as ruas, de fazer tudo, e se cada um limpasse a sua porta e fizesse o seu trabalho, eu acho que a gente, assim, né, não carregaria tanto em cima das pessoas que têm que trabalhar aí na rua. E tem outros lugares, por exemplo, na praça não tem ninguém para poder ser responsável, é os funcionários da prefeitura que estão responsáveis por ela. Então, é eles que vão ter que limpar. Mas na sua porta, você mora lá. Então, você, por obrigação, você podia varrer. Varrer, juntar o lixo. Mas aí é uma dica, né, para cada um, né? Isso daí é cada um que tem que fazer, pensar o que está fazendo. É da mesma maneira, mas assim, se acontecer alguma coisa que a gente não tem que olhar os dois lados, a gente está aqui para isso mesmo. Para a gente trabalhar em favor da nossa população. Eu também queria parabenizar, né, a secretária de Educação, a Valéria, com as meninas também, todos os servidores da educação, que sábado, né, foi o dia da família na escola, e eu tive o prazer, né, de estar lá, né, também por um motivo por eu ter sido convidada, e um porque meu filho está estudando, e eu fui fazer parte dessa apresentação. Então, assim, ficou linda a apresentação das crianças. Eu acredito, assim, que dias, né, que aconteça mais, né, do que aconteceu no sábado lá, né, lá no anfiteatro, foi, assim, incrível. Foi um momento muito bom mesmo com as crianças, com as famílias, todo mundo reunido. E eu acredito que pode estar, né, tá acontecendo sempre. Para poder, né, quando tiver que ser comemorado, eu acho que tem que valer a pena a gente participar. E parabéns a todos os servidores, professores, as crianças, né? Que eu acredito que vai lá, assim, com o maior carinho, esperando aquele momento acontecer. Então, parabéns para todos os servidores. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada uma delas. E por hoje é só. Eu passo a palavra aos senhores vereadores. Eu vou falar no meio das conversas de vocês. Eu continuo.
Vereador Edilson. Vereador Antônio Micos.
Boa noite, senhora presidente, os demais colegas vereadores, servidores da casa, Sebastião. Também uma boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais e vai nos ouvir pela rádio Ijaci FM. Quero falar um pouquinho aqui das estradas, né? Só um pouquinho. Tivemos, assim, aqui uma reunião, né? no final, foi quinta, foi sexta, né? Com o seu prefeito. Quinta, né? O seu prefeito, o secretário aqui, né? O Toninho, o Fábio. E ficou acertado aqui que para esses mês de agosto, setembro, eles vai focar mais nas estradas. É, todos bem sabem que a gente, desde o início do mandato, nós temos cobrado bastante aí concernente às estradas rurais. E o momento de arrumar é agora, né? É o tempo de estiagem. Porque a hora que chegar o tempo chuvoso, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Então tivemos aí um pequeno transtorno a semana passada, né? Devido àquela chuvinha que deu, uma chuva que deu, então gerou um pequeno transtorno. Então, ou seja, imagina a hora que chegar o tempo das águas, o tempo chuvoso mesmo. Então, ou seja, precisa, o que tem que fazer agora. E nós sabemos que existe a dificuldade, mas tem maquinário, tem funcionário, tem recurso, tem condição de fazer um trabalho legal, sim. É, muitas pessoas, senhores, né, eles questionam a gente algumas coisas e muitas vezes nós ficamos até mesmo sem resposta. Porque alguns aninhos atrás, antes mesmo, né, dessa fábrica de cimento vir para aqui, para Ijaci, a gente sabe que não tinha o recurso que tem hoje. Mesmo assim, o pessoal conseguia, né, arrumar aí as estradas rurais. Né? A gente sabe disso. Então, aí, o que que eles questionam? Com o recurso que tem hoje, né, e parece que a dificuldade, né, parece estar sendo mais. Então, são coisas, só que a gente não... Fica difícil explicar para eles a respeito disso. Né? Como que antes não tinha o recurso que tem hoje, conseguir fazer alguma coisa, né? E com o recurso que tem hoje, às vezes fica deixando a desejar, né? Então, se a gente tem cobrado aqui, os demais também, então vamos continuar cobrando, né? Então, o seu prefeito falou pra gente que esses dois meses vai focar mesmo aí nas estradas. Demos até algumas sugestões para ele, né, senhores? Porque dois caminhão e a pá carregadeira, talvez, parece que não está dando muito conta do serviço. Então, por que que não faz uma licitação de mais uma pá carregadeira, de um caminhão, para atender? Porque parece que o problema maior até então é esse. Porque tem duas patrol, deixou bem claro para a gente que o problema maior é a pá carregadeira, que depende muito dela, caminhão, que não atende às vezes. Então, esse é um ponto que precisa sim olhar com carinho. Porque o pessoal da zona rural, muitas vezes, ele se sente meio deixado, né, de lado. Então, isso não é legal, isso não é interessante. E a zona rural precisa olhar com mais carinho, ainda mais que, né, tem os ônibus escolares, né, que passa vai buscar as crianças. Então, precisa olhar com mais carinho ainda devido a essas questões aí. Mas vamos aguardar, né? Ele deu a palavra dele aqui, que vai focar mesmo esses dois meses, então vamos acompanhar, né? E vamos continuar cobrando e apoiando, né, como nós já temos feito. Concernente aos lixos, também alguns moradores, sim, também nos cobrou, né? Para a gente conversar com o prefeito, né, com o secretário, a respeito de alguns bueiros, né, que estavam muito sujos, né? E a gente sabe que não só de Assis, como o Brasil, a nossa cultura nossa é muito pobre concernente a isso. O pessoal ainda joga muito lixo na rua, aí vem a chuva, leva isso para os bueiros, né? Mas não é por isso que vai deixar, que pode deixar de limpar, deixar de fazer o que tem feito, né? E eu acredito que precisa trabalhar mais, né, senhores, com a conscientização, conscientizar o pessoal a respeito do lixo, que realmente está deixando muito a desejar. Né, precisa fazer um trabalho em cima disso, conscientizar o pessoal, né, e dar, igual ali na indo pro tanque ali, a gente sempre tem cobrado ali uma lixeira ali, o pessoal passa ali, joga lixo na rua não, ali na beira da rodovia, agora vem um período chuvoso, o que vai acontecer? A chuva pega esse lixo, leva lá para os ribeiros, Então, ou seja, precisa também dar condução, né? Essa é a palavra também. Precisa conscientizar, mas também dar condição concernente a isso. Ali também, lá no final, no Ipiranga também, tem um ponto lá também que precisa mexer, nós temos sempre cobrado aqui. Então, já vai para 2 anos, né? E eu acho que não é caro, né? Não é difícil colocar uma lixeira nesses pontos, né? E para finalizar, tem algum assessor, senhor, que tem nos cobrado bastante a respeito de exame. A gente sabe que existe uma demanda muito grande, não dá para atender todos, né, em um curto prazo, mas é muito sempre cobrado a gente que tem exame que foi pedido com urgência e já tem 2, 3 anos que está na fila, até hoje não saiu. O secretário tem feito um bom trabalho, a gente sabe disso, mas eu acho que precisava olhar com carinho essa questão. Diz que tem tem 3 exames, foi pedido de urgência, já vai para 3 anos, até hoje não saiu nenhum. Então a gente precisa saber o que está acontecendo, né? A fila é muito grande, a demanda é grande, mas não é possível, vai demorar 3 anos para sair, né? Então, os senhores vereadores nos ajudem, né, que nós possamos cobrar e entender, né, melhor o porquê disso. Porque um ano, até um ano tudo bem, mas 2, 3 anos, não tem condição, né? E isso é um exame caro que a pessoa não tem condição de pagar. Né? Tá aí os, assim, Velto, né, os líderes aí do prefeito, que nos ajudam a nós nessa questão aí, para nós dar uma resposta, né, plausível para esse pessoal. Beleza? E por hoje é só. Tenham todos uma boa noite.
Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, jurídico, doutor Júlio, funcionário dessa casa, nosso visitante, Sebastião, todos que nos acompanham aí, né, pelas redes sociais. Boa noite. Eu começo aqui, senhor presidente, minhas falas, né, já pegando um gancho ali do vereador Nico, das estradas rurais. Então, esse último final de semana, a gente foi muito cobrado mesmo, né? E o pessoal que nos cobrou com razão, né? Porque a gente, eu que andei nessas estradas rurais, eu vi que não tá bom mesmo, né? Ainda aqui atrás da serra também, eu andei ali perto da Boca da Mata, está precisando muito ali fazer uma manutenção ali, né? E lá perto do Zim também, que eu fiz a linha escolar, eu vi também que lá não está legal não. E essa reunião que a gente fez com o prefeito, né, eu pedi à presidente que convocasse essa reunião, e a gente deixou bem claro aqui. Eu até falei com o prefeito da seguinte forma, porque o que a gente pede não é para nós, a gente pede é para o povo. Se a gente está pedindo, é porque ele está pedindo a gente. Então, está faltando, né? Então, não está tudo bonitinho, tudo redondinho, então está faltando. Inclusive, a gente foi muito questionado a questão dos pneus dos ônibus, né? A gente passou a informação para o prefeito, os dois secretários estavam aqui, e ficou de olhar. Aí eu não contente com a mesma reunião, né? E no outro dia eu liguei para o prefeito. Falei, prefeito, já que a licitação está dando deserto, foi isso que ele nos falou, né? Que o valor da mercadoria, do pneu, está oscilando muito, subindo, e acaba o pessoal tendo prejuízo, então não estão comparecendo a licitação. E aí a licitação fica deserta. Então tem outra licitação agora, dia 24, mas enquanto isso não resolve, vai ficar andando com os pneus careca no ônibus? Não pode. Aí eu liguei para ele, falei com ele que, né, locasse um ônibus ou uma van, se, não sei quantos ônibus que está com pneu ruim, se é um, se é dois, eu vi um. Mas aí que até dá o prazo de comprar os pneus. Ele falou para mim que ia ver, que era uma boa ideia mesmo, que ia resolver, e a gente está no aguardo, né? Porque É igual eu falei com o morador. Se a gente tivesse autonomia de entrar lá, resolver o problema, comprar ou licitar ou pegar emprestado e colocar lá e resolver o problema, a gente faria, né? Eu mesmo faria isso, né? Mas a gente não tem essa autonomia de fazer isso. A gente pode pedir, né? A gente pede, a gente denuncia. É isso que a gente faz. Então, vou ficar no aguardo essa semana. Parece que vai resolver esse problema, né? E igual o vereador Nico falou da estrada, ficou acertado para ele arrumar. Vai pôr os caminhão, pá, carregadeira, retro e a patrol de segunda a quinta, né? E sexta vai ficar na cidade para poder recolher entulho, lixo. Se fizer dessa forma, o ideal seria a gente ter mais, né, igual o vereador falou, mais um caminhão ou dois e mais uma patrol. Mas como não tem, a gente tem que se virar com esses que tem. Então aí, ele falou para a gente que vai ficar de segunda a quinta nas zonas rurais. E só no, na sexta-feira, vindo para a cidade tirar os entulhos. Né, em questão de, eu acho que também de busca de areia, vai ficar para sexta-feira, agendado. Né? E aí a gente, resolvendo esse problema, a gente fica satisfeito e a população também. Né? A Copasa, a gente, toda reclamação que a gente tem, a gente sai na rua, a gente, num celular, toda reclamação da Copasa, não tem ninguém que não reclama da Copasa. Ninguém. Até agora eu não vi. Se tiver, pode mandar no meu WhatsApp aqui que tá achando bom, que eu vou até salvar. Mas até hoje eu não vi ninguém que achou bom. Né? E, gente, a gente sabe disso. Pode fazer vídeo, pode falar. Eu mesmo fiz vídeos do Copasa, mas nós não conseguimos tirar a Copasa. Nós. A gente vai criar aqui, a presidente vai fazer uma CPI, a gente vai pra cima da Copasa. Mas apontando os erros deles. Mas para tirar, a gente precisa do prefeito estar unido com nós aí para conseguir tirar essa Copasa daqui. Porque do jeito que está, todo mundo sabe, né? Cansado de falar, já dá uma vergonha. Água suja. Você compra uma roupa aí, coloca lá no tanquinho, na hora que você volta, tá pior que a velha que você já estava no guarda-roupa. Então, não dá, né? Isso aí tá complicado mesmo, fora a falta de água, muita falta de água, água suja quando vem, e tá continuando fazendo a mesma coisa, tá quebrando e não tá dando conta de arrumar. Tá quebrando a cidade e não tá dando conta de arrumar, né? Então fica aí também. Sobre as casinhas, gente, que eu já falei aqui um tempo atrás, e vem falando de novo, vou bater nessa tecla, que assistência, dá uma olhadinha com carinho, em alguns casos precisa trocar telhado, entendeu? E assim, vem recurso para isso, se quiser fazer, né? Vem recurso para isso. Quem é cadastrado na assistência social, que não tem ganho, tem pessoas, tem família que não tem ganho. Como que vai conseguir trocar as telhas da casa? Não tem jeito. Então a gente pede que a assistência social dá uma olhada, leva o secretário de obra, faz avaliação, licita, compra, né, as madeiras com a telha, pelo menos trocar o telhado, né, porque aí já ajuda muito e daqui uns dias vem chuva e vocês vão ver. Né, vai ter muita reclamação. Eu estou falando que eu entendo um pouco dessa parte também, né? De até de pedreiro. E eu estou vendo que vai dar problema. Tem que trocar essas telhas aí, essas madeiras, de algumas casas, porque tem umas aí que correm o risco de até cair. Viu? Então, mais uma vez eu peço, como peço também a Câmara, que o Célio pediu aqui, né, a gente falou com o prefeito de novo, mas no primeiro momento nós estávamos achando que já estava caminhando. mas do jeito que ele falou para nós aqui, não está caminhando, né, a olho vivo. Isso aí é de grande importância para nós, né? E mais uma vez eu reforço. E falar, senhor presidente, essa casa aqui, né, na graça de Deus, a gente vem fazendo um bom trabalho, sim. Por quê? Porque eu coloquei aqui 5 pontos só. Primeiro, praça de esporte, que é o campo, estava parada. Hoje está quase pronto. Por quê? Porque a Câmara pede, a Câmara manda requerimento, a Câmara conversa, né, com os prefeitos, com o prefeito, com os secretários. Então, o resultado está ali, né? Outra coisa, OBS. No começo do nosso mandato, a gente pediu várias vezes, né? Eu lembro que um dia foi eu, o presidente e o vice-presidente conversar com o prefeito das trincas que estavam. Hoje, o resultado está lá, né? Os PSF, eu que o Juninho fez um vídeo lá no PSF da Serra, também estava muito ruim. Hoje está a obra concretizando, né? E a orla que a gente fala todo dia, que tá, toda segunda, e que está dando resultado. Está devagar? Tá, mas está tendo resultado. Então, essa casa, né? Não podemos falar que não está trabalhando. Está trabalhando, sim, e muito. A gente pede e vai acontecendo. Verdade. Mesmo que... Sim?
Deixa eu botar mais um item, né, nesse... A gente, no começo do mandato, a gente também pediu a inauguração da creche. E a creche está inaugurada.
Isso, verdade. Então, muita coisa que estava parado foram resolvidas, né? E quem que ganha com isso? A população, não é? Então, o nosso trabalho é esse aí. E eu só peço ao presidente que no fim do ano faça aí como que estava e como que era, e coloca aqui também para a gente mostrar, né? Exatamente. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Vereador Juninho. Senhor presidente, peço permissão para falar daqui mesmo. Permissão concedida, presidente? Sim. Obrigado. Senhor presidente, em primeiro lugar, queria deixar aqui minhas condolências ao vereador Banana e seus familiares. E quero desejar meu boa noite a todos, senhores vereadores, servidores da casa, doutor Júlio, seja muito bem-vindo. Sebastião, a todos que nos assistem pelas redes sociais e que vão nos ouvir pela Jace FM. Meu cordial boa noite. Senhora Presidente, primeira coisa que eu quero falar e vou falar é sobre a importância da população fazer igualzinho o Sebastião faz toda segunda-feira, que é vir até a Câmara. Porque, às vezes, eu recebo ligações, mensagens de pessoas falando algumas coisas que não existem. E aí eu faço a pergunta clássica. Você acompanha as reuniões na Câmara? Você, pelo menos, procura saber o que está acontecendo lá na Câmara? Porque é aqui que realmente a população vai saber o que está acontecendo, né? Através de nós, fiscalizadores, e que somos a voz do povo. E também os ouvidos, né? Porque o que a administração passa para a gente, e a gente passa para o povo. Então, senhora presidente, quero deixar aqui o meu desejo, né, que toda a população venha participar, trazer as suas reclamações, né, trazer os seus pensamentos, até ideias, porque, na verdade, senhora presidente, nós não conseguimos, né, vereador Nico, saber o que está acontecendo na cidade inteira. E se tiver participação da população, eu acredito que muitos problemas poderão ser resolvidos, né, vereador Elton? Porque se cada local tivesse um vereador, aí tudo bem. Mas, infelizmente, somos 9 para a cidade inteira. Então, deixo aqui mais uma vez o meu convite a toda a população que venha assistir as reuniões, traga suas sugestões, que estamos aqui sempre ouvidos, né, senhora presidente? A toda a população, abertos a sugestões, né, Sérgio? Então, eu acho que a população tinha que participar mais das nossas reuniões. Também teve, né, senhora presidente, a repercussão dos pneus, né? E ainda, por coincidência, eu cheguei até a UBS e realmente tinha um carro lá que estava com os pneus carecas. Ainda eu registrei e mandei no grupo dos senhores vereadores. E também liguei para o prefeito, que também passou a mesma informação que foi passada aqui na quinta-feira, que vai ter a licitação e vai ver se consegue comprar os pneus. Eu também acredito, endosso as palavras do vereador Jonathan, quando ele fala que isso aí nem é caráter de urgência, de emergência, né? Porque quanto mais rápido, melhor. Senhora presidente, a senhora falou também muito bem do dia da família, né, na escola, no qual eu cheguei um pouco atrasado por uma intempérie aí de saúde, mas compareci, pude ver o tanto que a festa foi bonita, também tivemos a presença das meninas, né, cantoras de Lavras, que fez uma brilhante apresentação, a gente não pode deixar, e nossos estudantes, né, nossas crianças. Então, parabéns para a secretária Valéria e estendo a todos os funcionários da educação a respeito disso, e que possamos ter mais eventos na escola para trazer a família para perto da escola. Senhora presidente, a respeito da Copasa, eu queria endossar outra coisa. Pedir para eles monitorar mais esses encanamentos que estão estourados na rua e estão vazando, porque isso, senhora presidente, vai causar um prejuízo enorme para o nosso município. Visto que se está umedecendo demais por baixo do asfalto, né, obviamente vai formar um buraco ali, né, porque não vai parar de passar carro. Então, queria pedir a Copasa para monitorar, ou então até mesmo que a gente possa fazer um ofício e mandar para a Copasa acerca disso. Senhora presidente, quero lembrar também a nossa população sobre as nossas atividades físicas que está sendo realizada na Pedra Negra, toda quarta e sexta-feira, às 8 horas da manhã. E quero também, senhora presidente, falar para a nossa população querida que essas atividades, né, vão se expandir para os outros PSS, do centro e da serra. Então, a nossa atenção primária vai expandir aí para os outros PSS também. Então, isso daí, senhora presidente, é uma notícia muito boa, porque realmente estava parado, né? e há quase um ano estamos fazendo ali na Pedra Negra e temos sentido, né, os efeitos na população que frequenta ali, com a respeito de peso, dores, né, que diminuíram, e pressão controlada, diabetes e tal. E, senhora presidente, eu não posso deixar aqui de deixar meu abraço, né, para todos os papais, porque ontem foi Dia dos Pais. E, senhora presidente, e na pessoa de Vossa Excelência, quero estender também meu abraço a todas as mamães que são papais, como a senhora, guerreiras, né? Fica aqui meu abraço. Senhora presidente, obrigado pelo tempo dispensado. Agradeço a população que nos assiste e que vão nos ouvir. E, mais uma vez, peço que toda a população possa vir até a Câmara para ver realmente o que está acontecendo e trazer suas sugestões. Tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, senhor presidente. Vereador Célio.
Boa noite, senhora presidente, aos nobres colegas de cadeira aqui, doutor Júlio, servidor da casa, Sebastião, né, nosso visitante, sempre, né, um único praticamente, pessoal do Facebook, pessoal da rádio. Senhora presidente, deixar aqui o meu sentimento à família do nosso colega Banana, né, o Edilson Firmino, que Deus possa confortar o coração de toda a família dele ali. Senhora presidente, é só deixar um agradecimento aqui ao prefeito, né? Ou o secretário de obra que limpou aquele bueiro lá que nós pedimos, né? Né, John? Que se não limpasse, nós íamos lá limpar. Aí Deus ajudou que ele limpou hoje. Graças a Deus. Obrigado, seu secretário. Parabenizar também o pessoal da escola que fez esse evento aí sábado. Muito bom. Não deu para ir lá no anfiteatro que chamou, Lívia, porque nós estávamos, acredito que você estava na Serra, né, Elton, que fizeram em 3 ou 4 lugares, foi na praça, na Serra e no anfiteatro. Mas estão de parabéns. Está todos envolvidos lá, parabéns a todos lá. Em relação a esses exames aí, tem que pedir o Rodolfo para olhar com mais carinho, que nós sabemos que ele vem fazendo um bom trabalho em frente à pasta dele aí, mas tem uns que deixa a desejar, né? Tem uma moça lá na Pedamiga que tá precisando, o filho dela tá com um problema na perna lá e já mandaram ela entrar na justiça para poder ela conseguir. E tá maior burocracia para ela tentar alguma coisa. E tá dando para ver, tá na cara que o problema é sério. Se não resolver fazer isso logo...
Vereador Parcinho, o que você falou é o seguinte também, não adianta mandar entrar na justiça e recorrer, né? Se o juiz mandar fazer, tem que fazer. Porque ganha lá, recorda os até sair, então deveria fazer, né?
Pois então
a outra não pode esperar.
O senhor também tem, né, amigo, uns conhecidos aí que você falou que...
Sim, um colega nosso ali da Retina na Serra, ali tem 3 anos lá, que o exame dele tá parado ali, né, e foi pedido de urgência. 3 anos? 3 anos.
Então, pois não?
Esse que você falou e citou, a gente não vai falar o nome, mas esse menino está precisando urgente. E por ser criança, deveria ter uma prioridade, né?
Isso, a mãe falou que eles estão colocando ele como adulto, não sei se está colocando em pensilho para poder ajudar. Ela falou que precisava marcar uma consulta, não sei se no João 23, algum lugar lá em Belo Horizonte. E quando ela...
Que ele foi consultar, mas o que acontece é que mesmo entrando na justiça, tem uma burocracia na justiça. O parecer lá da justiça vai poder, do Ministério Público vai poder estar enviando. Porque tem umas outras burocracia lá dentro mesmo do Ministério
Público. Não, mas assim, pois não.
Mas eu acredito que poderia, né?
Exatamente.
O que pode ser feito para poder conseguir, porque é difícil mesmo, uma criança, né? Apesar de ser grande, mas é uma criança. que precisam de ajuda.
A justiça não condena ninguém que faz uma cirurgia dessa, né? É para saúde. Não vai condenar ninguém, não. Pois então, acho que não precisa de parecer para poder fazer a cirurgia, não. Sei lá.
Eu também penso dessa forma. Eu acho que deveria mandar uma lei para a Câmara autorizando e efetuar aí a cirurgia, né? Porque não pode ter uma prioridade, né?
É, porque dinheiro tem, né?
E a criança, né? Não tem ninguém, não, mas...
Não é só essa também, não. Tem uma senhora também que está precisando de uma cirurgia na coluna também. É a mesma forma. Então, a justiça não condena um prefeito que tira 100 mil para pagar 4, 5 cirurgias de 20 mil, não. Eu acho que não.
O próprio vereador Evandro, né, que teve conosco a Câmara passada, está aí necessitando uma cirurgia na coluna. Está aguardando e não sai.
É, então, esse dinheiro para olhar com carinho, né? Não está falando mal, não está falando para poder. Né?
Vereador Sérgio.
Pois não, senhor.
Só para explicar um pouquinho, né? Existe tudo um processo, né? Inclusive, um dos caminhos para poder ser liberado é obrigatório ter que entrar na justiça. Isso aí não é a prefeitura que coloca esse empecilho. Isso aí é uma lei. Né? O prefeito ele não pode, apesar que tem um dinheiro lá, igual o João falou, ele não pode pagar. Entendeu? Ele quer pagar, mas ele tem um empecilho. Por isso que existe um caminho para ser seguido. Entrou na justiça, aí sim, com autorização de um juiz, ele paga. Infelizmente, é assim. Ele poderia pagar de forma consciente, assim, né? Humana, né? Mas, infelizmente, não é do jeito que a gente queria que fosse. Né?
É, vereador. Então, vamos torcer para fazer o que o Rogério falou, né? Que se que o juiz determinar lá, ele não recorrer para poder não
porque,
pagar.
Porque tem muitas pessoas que entraram e conseguiram e já foi feita cirurgia. Né? Tem muitas pessoas que, às vezes, não vai entrar, não. E não entra e a cirurgia não sai. Mas, assim, é só entrar e o juiz autorizou, o prefeito vai e faz a autorização. Não é porque ele não queira, são caminhos.
São caminhos,
né?
É. Bom, governador, obrigado pela explicação. E para encerrar aqui, senhor presidente, só fazer mais um pedidinho aqui, né, para o secretário de obras, acho que ele já está sabendo, o pessoal está sabendo, aquele buraco lá em frente à casa do Shaolin, sei lá, perto da Silva, perto da Zica ali, o pessoal pediu para poder tomar providência, que está um bruto, um buraco, está atrapalhando o trânsito ali.
O senhor me dá uma parte, vereador?
Pois não.
Realmente, a Silvia sempre me pede, né, para conversar com o secretário, porque realmente na porta da casa dela é onde fica empoçado ali o barro. Aí, pois é.
Eu acho que no mesmo dia que ela falou com você, ela estava falando comigo e eu também mandei pro Toninho, você também mandou.
É.
O Toninho falou que já fez esse serviço lá uma vez, já colocou e fez, e agora tem que fazer de novo.
É.
Porque a água está vindo assim.
É muita água.
Muita água e fica tudo empoçado na porta da casa dela. Realmente, é uma coisa é horrível, né?
Senhora
a pessoa que trabalha o dia inteiro, chegar em casa, uma poça d'água, tem que ser pulando, poder entrar dentro de casa.
E não tem como, né? Porque ela vai de... Na verdade, senhora presidente, ali é muita água e não tem como nem pular, porque... Tem que subir, passar com o carro, né? Para entrar na garagem. E pelo que é nos dito, né? É alguém que tem alguma piscina ali para cima e que solta água tudo na rua. Então a gente tem que verificar isso tudo também. Eu não sei quem que tem que fiscalizar essa parte aí, senhora presidente. Mas já deixo aqui o meu pedido para fiscalizar. E o Toninho pediu o seguinte. Pediu para avisar o seguinte, que vai ter o tapa-buraco. E quando for passar por lá, o pessoal, né, que mora ali, os moradores ali, tem que ter consciência e evitar de soltar água na rua para tirar o material úmido, para jogar o material seco, para não soltar. É igual os encanamentos da Copasa. Se continuar esses encanamentos aí quebrados na rua... Vai acontecer igual aconteceu lá perto da Zica. Então, o vereador Célio foi muito feliz nessas palavras aí.
Mas
bem lembrado.
O Juninho, Célio, né, igual eu falei mais cedo do lixo. Todo mundo tem que ter a consciência de fazer as coisas. Você está vendo, você mora naquela rua, você está vendo que está lá na porta dos outros, está molhado, está ficando todo dia, tem água. O que, que tem que fazer? Será que fosse na porta da sua casa, você ia achar bom? Não ia. Se fosse na minha, eu não iria. Então, eu não vou fazer com o próximo, que eu não quero que faça comigo. Então, acho que é consciência de todo mundo, né? É um para ajudar um ao outro.
É isso aí, senhor presidente. O secretário já está sabendo, se eu não me engano, eu saí lá do local, os moradores chamou ele lá no local sábado. Mas eu falei para eles que eu ia falar, só para poder complementar aí. Falou? Senhor presidente, por hoje é só isso. Muito obrigado pelo tempo.
Obrigado a você, Sérgio, pelas suas palavras.
Fernando. Nelson, obrigado pela força. Obrigado,
Nelson. Assim, incentivou você com as palavras.
Não, eu fui ali em cima. Eu...
Corta pra lá, Magali. Vereador Rogério Tungas.
Você não tá falando de mim, não.
Presidente, colegas vereadores, ao funcionário da casa, ao nosso visitante Sebastião, que sempre é presente nas segundas-feiras, todas as segundas, né? E ao pessoal que nos acompanha aí no Facebook, né, vai nos ouvir na rádio. Quero mandar os sentimentos aí ao nosso colega aqui de bancada, né? Edilson, vereador Banana, que perdeu seu irmão hoje, mas Deus conforte o coração de todo dele e de toda a família. Né, que... E dando sequência aqui, gente, com relação aos funcionários, só um minutinho, eu já falar lá da tribuna. Continuando aqui, presidente, com relação aos ofícios que a gente tem mandado para os funcionários, com relação a quinquênio, biênios, né, que são direitos aí dos trabalhadores da nossa prefeitura, e ficou aquela questão, né, que tinha parado na pandemia e continuou parado, né? Então a gente pede aí que rever direitinho, né, os direitos aí de todos os funcionários. É isso que nós queremos, vereadores, é isso que os funcionários querem, e acredito também eu que o prefeito e o vice também querem isso, né? Então, vamos fazer que aí fica todo mundo satisfeito. Aí a vice-prefeita, Fia, né? Antes era vice-prefeito Nelsinho, agora é vice-prefeita Fia. E eu também já fui vice também, Nelsinho. A Copasa, com relação à Copasa, realmente, o serviço não está sendo bem prestado, gente. O líder está marcando uma reunião aí, a presidente, né? Com o presidente regional, para a gente definir algumas questões. Então, se está sendo cobrada uma taxa para ser, né? Fez uma prestação de serviço e não está sendo feito, então acredito eu que está errado. Então também deveria ser levantado, deixar de cobrar também, até regulamentar a falta de água e a água suja. Porque só fazem isso e ainda fazem errado, de maneira errada. Né? E as pessoas, igual o presidente mesmo falou, né? Ela é mãe, pai em casa, dona de casa, tudo, ainda fica aí, vai cair água de madrugada, ela vai levantar de madrugada para lavar roupa, para arrumar a cozinha, então é um absurdo, né? Eu acho que nós deveríamos estar olhando isso aí com carinho, né? Eu acho que o prefeito também está disposto a isso aí. Fizemos uma reunião no meio da semana, gente, com relação aí aos estados rurais, e ficou acordado aqui entre os vereadores presentes, né? E o prefeito, o secretário de obras e o secretário de transporte, que iam focar mais na zona rural para regulamentar as estradas, né, Juninho? Dar um socorro maior aí nas onde está muito ruim, onde está muito barro. Então a gente pede aí que dê certo. Como mais emergência, né? Eu também acho. A questão de fazer mais aí onde está mais emergência, fazer e depois fazer o restante do geral, né? Então ficou acordado aqui que ele ia focar mais na zona rural. Então a gente aí espera uns bons resultados aí com relação a isso.
Rogério, é importante salientar também para a população que tenha consciência também de esperar quando os caminhões e as máquinas estiverem desocupadas para fazer algum serviço ou outro para alguém que realmente precise,
né?
Justamente, ficou isso aí a responsabilidade do Toninho, né? E do Fabiano, né? Do prefeito, para resolver essa questão, que ia manter as máquinas, os caminhões, lá onde estão realmente necessitando. Que está ficando lá intransitável, lá de carro, né? Hoje eu estive ali no transporte, o presidente, você comentou do Juninho, né, do carro, e eu coincidi que eu estava na hora lá e ele estava realmente combinando lá com o Fábio a questão do carro. Está ficando muito caro para ele, ter que ir no carro dele, são muitas pessoas, né, de citar os nomes, são vários nomes, né, pacientes, e ele vai estar então arrumando o carro para ele, ele está usando o carro então da prefeitura, né. Então, gente, por hoje é só, acredito que deu uma sequência boa aí, essa questão dos pneus também, né, gente, que está sério. Parece que tem ônibus até sem retrovisor, tem motorista que me falou, eu tive com o Fábio lá, ele falou que vai dar um jeito emergencial, ele está resolvendo isso, comprando esses retrovisores, que está faltando nos ônibus aí, a questão dos pneus, né, Elton, você mesmo motorista, está vendo que a questão está muito ruim, dos pneus. E falar que a licitação não pode. Então faz uma licitação, gente, já, né, para um longo tempo. Vai precisar de 10 pneus? Faz para 1.000 pneus, que aí tá licitado. Precisou, comprou. Então, para mim, seria um pouquinho de falta de organização mesmo. Infelizmente. Obrigado.
Ô, Juninho, só um minutinho. Enquanto, gente, assim, eu falei que cada um, né, tem a responsabilidade de limpar a sua porta. Eu falo assim por mim mesma, porque eu costumo fazer isso, né? Eu faço esse serviço na minha casa, eu limpo a minha porta, eu acredito que muitas pessoas fazem isso. E não é tudo função da prefeitura fazer. Não é só os funcionários da prefeitura que têm a obrigação de varrer a porta dos outros. Então, eu acredito que todo mundo tem isso por obrigação, por dever. Se nós temos que cumprir o nosso dever, eu acredito que a população também tenha. E para mim poder reclamar de alguma coisa, eu tenho que estar cumprindo. Infelizmente, nós estamos aqui para pedir, para fiscalizar. Mas nós não mandamos em nada. Eu não mando nenhum servidor da prefeitura, como nenhum dos outros vereadores também não manda. Então a gente pede. A gente pede e pede muito. E com certeza, vamos continuar pedindo. Se a gente vai ser ouvido, não sei. Mas se nós vamos continuar pedindo, a gente vai.
Senhor presidente, eu queria pedir desculpa aqui acabei de elogiar aqui agora o Toninho, agradecer ele, mas na verdade é o Luciano que fez a limpeza dos bueiros lá. Você me desculpe, viu, Luciano? Obrigado aí pelo apoio aí. E deixar claro também para as pessoas que estão assistindo que é bem claro mesmo que quem executa é o prefeito, quem faz as coisas é o prefeito. O vereador não faz. O vereador pede, que nem a senhora falou aí. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Elton.
Passo a palavra.
Aí, fui sentar no meu lugar.
É o lugar, Elton. Volta pro seu, Elton. O lugar aí tá aí, ó. Tá meio estranho, hein?
O Vando sentar de lá também não, né?
Vereador Nelson da Funerária.
É o que eu falei para ele fazer. Senhor presidente, boa noite, amigos vereadores, funcionários da Câmara, jurídico, população aqui presente, João. Boa noite a todos. Senhor presidente, as falas que antecederam a mim foram todas corretas, né? Onde o vereador Juninho falou que somos a voz e o ouvido, né? Da população, né? Sabemos que nem tudo conseguimos, mas assim, estamos aqui lutando pelo bem comum, que é o crescimento da nossa cidade, né? E quando eu falo crescimento da nossa cidade, a gente tem que ir em todas as áreas, né? Saúde, educação, saneamento básico, esporte, cultura, lazer, né? Então a gente tem que preocupar com tudo isso. E quando um vereador que vem pedir, né? Ele tem que também correr atrás também, não é só pedir. Ele tem que ir nos seus objetivos também, que é os contatos, né, políticos, né, vereador Juninho. E agora chegando, quando eu falo vereadores, eu vou falar em geral da política de Jaci, tá? E agora vem chegando as eleições para presidente, para governador, para deputado, né? Aparece um monte de deputados, senhor presidente, que não deu uma bala, nem uma emenda. para a cidade de Jaci e agora quer vir aqui ganhar votos. Passar na cidade com um mês, né? Tirar uma foto, fazer umas reuniões, contratar umas meninas para trabalhar na rua, fazendo vídeo falando que vai tirar a Copasa, né? Ele primeiro ele deveria ter preocupado há 8 anos atrás, quando várias vezes, quando eu vereador aqui, falava da falta de água. Quantas vezes a gente falava da falta de água aqui? E ele era deputado da gestão do prefeito na época. E agora chegou, fez um vídeo falando que vai tirar a Copasa. Todos nós vereadores que estão preocupados com a população, preocupados em resolver esse problema que já tem 1 ano que está desse jeito, né? Aí ele faz um vídeo desse querendo fazer o quê? Ganhar votos. Ganhar votos para depois sumir. Lembrando que na cidade vizinha, nesse 1 ano e meio, era presidente. Bem pertinho aqui, Ribeirão Vermelho. Parece que esse deputado encaminhou quase 3 milhões de reais para a cidade de Ribeirão Vermelho. E para Jaci? Ele encaminhou 200 mil reais, mesmo assim não caiu na conta ainda. Só uma indicação. Qual que é a diferença da cidade de Jaci com a cidade de Ribeirão Vermelho? Cadê o representante dele aqui agora para poder pedir voto para ele? Aí faz um vídeo, né, iludindo a população, porque esse primeiro iludia o vereador Juninho, iludia a população, falando que ele vai tirar a Copasa. Ele não está nem sabendo como é que está o andamento da Copasa aqui. Aí a população, infelizmente, às vezes, né, confia num, né, um tagarelo desse. Né, homenageando o programa do filho do Tião, né? Tagarelo. Tagarelando, né? E fico por isso. Só que eu, como representante do povo, eu tenho que alertar a população. Cidade de Ribeirão Vermelho, quase 3 milhões de emenda. Cidade de Jaci, 200 mil reais de indicação que não caiu na conta ainda. Faltando 1 mês para a eleição. Para quê? Para levar os votos? Aí eu vou lembrar a população que agora, daqui a 1 mês, tem eleições para deputado. Vamos lembrar dos deputados, dos vereadores aqui, que trouxeram emenda para Jaci. Não vou falar dos outros deputados, dos vereadores, mas vou falar do meu, do deputado Charles Evangelista, né, que é meu e do vereador Elton. Ele, assim, ele teve 3 votos na eleição passada, 3 votos de Jaci. Nesse 1 ano e meio, ele já mandou quase 4 milhões de emendas para Jaci. Fora que várias vezes com nós vereadores, foi em Brasília, BH, várias vezes, veio aqui em Jaci com o pessoal do DR, do DENIT, da FCA, para poder fazer aquela abertura do nosso túnel, que tão sonhado túnel que vai sair agora, graças a esse deputado. Esse deputado e outros vereadores, que igual o Igor Tibo, né? E vários outros deputados, sim, ajudaram o Jaci. Aí vem um deputado, esses deputados que ajudaram o Jaci, olha se tem algum vídeo dele aí pedindo voto, falando mentira para a cidade. Aí vem um deputado, que eu vou falar o nome dele aqui, chama Domingos Sávio. Faz um vídeo, entendeu? Falando mentira para a população, enganando a população. Preocupado com a cidade de Jaci. Agora, faltando 1 minuto para acabar os 90 do segundo tempo, aos 45 segundos de tempo, para quê? Para pegar e levar os votos, para ser eleito e levar os votos e nunca mais aparecer aqui. Lembrar a população que tem um vídeo dele em frente a essa escola aqui, ó, prometendo que ia terminar essa escola. Olha como é que tá a situação dessa escola na frente aí. Ele teve 2 anos depois que ele foi eleito em 2018 para mandar a emenda para essa escola aqui e o prefeito terminar essa escola, vereador Juninho. Tem um vídeo dele na frente dessa escola aqui falando, eu vou mandar emenda. Por que ele não mandou? Porque o candidato dele perdeu? Aí agora voltou aos 45 segundos de tempo a pedir voto na cidade de Jaci? Não vamos aceitar a população. Fique de olho, tem 9 vereadores aqui. Os 9 vereadores vão apresentar quem sim ajudou o Jaci esses 2 anos. E vai poder ajudar daqui 2 anos, daqui 4 anos para frente. Como se diz, cai de paraquedas, quer levar os votos, mas a população não ajuda em nada. Aí está preocupado com o Jaci. Ele está preocupado com a cidade de Ribeirão Vermelho, que ele ajudou lá com 2, 3 milhões. Lá ele ajudou. Ué. Aqui em Jaci não teve a ajuda dele. Então, deixar a população bem clara, bem atenta nisso, esclarecido que esse deputado, ele está sendo oportunista. Oportunista. Ele e as pessoas que estão do lado dele. Boa noite a todos.
Antes da votação das proposições escritas, o projeto de lei 1522 vai ser votado na próxima semana. O 1622 vou colocar em votação também na próxima semana. E o 1822 para a próxima reunião, tá? E eu vou...
Falar nada não, assim, Márcia, senão a culpa da minha.
1522, o 1622 e o 1822. As votações, né, agora da indicação número 15, solicita a fixação de adesivos identificadores em todos os veículos da Prefeitura. Elton?
A favor.
Nelson?
A favor.
Juninho.
Por favor, senhor presidente.
Por favor.
Rogério.
Por favor, presidente. Já passou da hora.
Sério.
Por favor.
Nico.
A favor.
Rogério. Se eu tivesse fazendo um exército, nós deveríamos ter pedido antes, né? Por isso que agora o vereador Juninho fez essa solicitação e os demais assinaram. Requerimento número 18 requer documentação referente ao quinquênio dos servidores efetivos lotados na saúde. Elton? Nelson? Juninho?
Por favor, presidente.
Jonathan?
Só presidente, só favor, só ressaltando alguns ofícios que eu fiz aí também na semana passada sobre o aumento do ticket. Pedi uma atenção também, porque subiu muita coisa, né? Olha, arroz, tudo. E também o das férias prêmio dos funcionários.
Sim.
O pagamento. Obrigado, presidente.
Rogério.
A favor.
Célio.
A favor.
Nico.
A favor.
Os trabalhos serão suspensos à lavatura da água.
Queria falar nada não, Nelson. Mas a FIA vai tirar a copazinha.